Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita na apresentação da primeira meia hora desta emissão da Voz da América do dia 16 de abril. Aqui em Washington estamos com o sol a brilhar, céu limpo, mas começamos com um dia muito frio. Lá fora, neste momento, 9 graus centígrados. Na produção, Ethel Butler. Nos cuidados técnicos, Glenn Von Callio. Como sempre, começamos a nossa emissão com os títulos das notícias internacionais a esta hora. Aumenta a tensão na Ucrânia com rebeldes pró-Rússia agora em carros blindados. Mais de 300 pessoas dadas como desaparecidas num naufrágio na Coreia do Sul. Temos 90 minutos de emissão à nossa frente. Na primeira meia hora estamos concentrados em Angola. Samakuva fala sobre o seu encontro com Eduardo dos Santos.
Os nossos apelos, as nossas preocupações foram escutados pelo Sr. Presidente da República, com quem então passamos em revista diversos aspectos.
Um milionário russo perde segunda ação em tribunal, desta vez envolvendo duas conhecidas personalidades angolanas.
Gadamak tinha incluído o general Copelipa e Carlos Sumbula na sua ação, que foi agora também rejeitada pelo tribunal.
Armas de bandidos vêm das forças de segurança, temos pormenores. Vamos falar de camponeses expropriados para a construção das centralidades. Estamos a transmitir em onda média, em 1530, onda curta 13.630, 15.720, na internet www.voaportugues.com e no telemóvel m.voaportugues.com. Mas para já, as notícias com o Paulo Oliveira.
Obrigado, João Santa Rita. Mas armados apareceram na cidade de Slavyansk em 6 veículos blindados que indicaram ter apreendido ao exército ucraniano. Slavyansk é uma das cidades do leste da Ucrânia onde os rebeldes pró-russos assumiram controle no domingo passado. Na manhã desta quarta-feira, chegou uma coluna de 6 transportes de tropas blindadas exibindo a bandeira russa. O presidente russo Vladimir Putin disse à chanceler alemã Angela Merkel que a Ucrânia está à beira de uma guerra civil, após o envio de tropas ucranianas para combater separatistas no leste do país, enquanto no terreno continua o braço de ferro do exército ucraniano. O primeiro-ministro ucraniano Yevgeny Yatsenyuk acusou a Rússia de querer construir um novo muro de Berlim e de regressar à Guerra Fria. Sergei Lavrov, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, afirmou por seu lado que o Estado ucraniano deixou de funcionar, acrescentando que só a federalização do país permitirá sair da crise.
Na Coreia do Sul, pelo menos 4 pessoas morreram, 300 foram dadas como desaparecidas num naufrágio de um ferry boat na costa sul do país. O barco transportava pelo menos 459 pessoas, na sua maior parte estudantes que iam fazer um piquenique na estância turística da ilha de Jeju. Cerca de várias pessoas foram salvas, mas teme-se que muitas outras tenham ficado dentro do navio que submergiu, entretanto. Dezenas de helicópteros e navios estão a participar nas operações de socorro.
O Comitê para a Proteção dos Jornalistas, o CPJ, indicou que o Iraque continua a ser o país do mundo com o maior número de assassinatos de jornalistas que não foram esclarecidos. No Índice Anual de Impunidade, o CPJ indica que o Iraque ocupa a primeira posição pelo 7º ano consecutivo, com uma centena de jornalistas mortos na última década sem que alguém tenha sido condenado. O relatório cita 4 novos assassinatos ocorridos no ano passado na Somália, onde o CPJ sustenta que os jornalistas são abertamente visados. A lista inclui 13 nações, onde a morte de pelo menos 5 jornalistas se encontra sem se conhecer os responsáveis.
O antigo magistrado do Tribunal Especial para a Serra Leoa, David Crane, afirmou que fotografias de atrocidades na Síria apresentadas ao Conselho de Segurança da ONU, constituem raras provas diretas de crimes de guerra. Os membros do Conselho de Segurança realizaram ontem um encontro informal para analisar mais de 55 mil fotografias disponibilizadas por um antigo membro da Polícia Militar Síria. Segundo David Crane, aqueles documentos implicam o governo sírio e constituem provas fidedignas para um tribunal internacional.
O submarino que procura os destroços do aparelho das linhas aéreas da Malásia foi uma vez mais forçado a interromper as buscas. A agência australiana que coordena a busca indicou que um problema técnico que não foi especificado forçou o Bluefin 21, o veículo submarino autónomo, que teve de regressar à superfície. A mesma fonte indicou que o veículo foi enviado de novo para o oceano, acrescentando que a análise dos dados recolhidos não revelou nada de significativo.
A América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O presidente da UNITA, Isaías Samakuva, disse em conferência de imprensa ter discutido ontem com o presidente Eduardo dos Santos as preocupações sobre a intolerância política e também o Estado da Nação. Recorde-se que o encontro de ontem, a pedido do presidente angolano, se realizou depois da UNITA ter acusado as autoridades máximas do país de indiferença face à perseguição e o que dizem ser assassinato de membros do seu partido. Manuel José.
Isaías Samakuva garantiu que relatou ao chefe do Executivo a sua impressão sobre o estado atual da maioria dos cidadãos nacionais, uma situação pouco recomendável.
A situação social e económica dos cidadãos continua a ser de extrema pobreza e até em sentido mesmo de degradação.
Samakuva relatou ao presidente os bens que têm faltado aos angolanos.
Falta de prestação de serviços eficientes, tanto na saúde, educação, na habitação, a própria falta de água, de energia, de transporte público, enfim, de muita coisa.
Outro aspecto que Samakuva levou no pacote de preocupações ao Palácio Presidencial ontem é a questão do processo de reconciliação nacional.
A atitude dos governantes em relação ao processo de reconciliação nacional mudou. Ficamos com a impressão clara de que o processo de reconciliação nacional acabou, foi anulado.
Em suma, Isaías Samakuva disse que o importante foi conseguido que o Presidente da República escutasse as preocupações da UNITA, que são também dos angolanos de uma maneira geral.
Durante a reunião que tivemos ontem com o Sr. Presidente da República, compreendemos que os nossos apelos, as nossas preocupações foram escutados pelo Sr. Presidente da República, com quem, então, passamos em revista diversos aspectos destas questões todas.
O que o presidente da UNITA não garantiu é quando é que o presidente José Eduardo dos Santos vai responder às questões deixadas, nem quando voltará a reunir novamente com o titular do Poder Executivo em Angola. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Vamos agora falar do milionário russo Arkady Gaidamak, que perdeu uma ação num tribunal inglês contra o general Manuel Helder Vieira Dias, o general Copelipa, e contra o diretor da empresa de diamantes de Angola, Ndiama, Carlos Sumbula. A ação era também contra o seu antigo parceiro dos negócios de diamantes angolanos, o multimilionário Lev Leviev. Eduardo Ferro.
Os dois milionários têm estado em guerra nos tribunais com Gaidamak a argumentar que Leviev lhe roubou a parte do seu negócio de diamantes em Angola. Gaidamak foi condenado em 2009 por um tribunal francês pelo seu envolvimento na venda ilegal de armas à Angola, mas mais tarde a sua condenação foi reduzida para lavagem de dinheiro e fraude fiscal e condenado a 3 anos de prisão. Gaidamak nunca mais regressou à França, onde é procurado. Gaidamak disse que Leviev tinha concordado em ser a face pública dos negócios de diamantes em Angola, mas que em 2005 os pagamentos pararam. Gaidamak foi a tribunal, mas em 2001, segundo afirma, destacadas entidades angolanas convenceram-no a pôr termo às queixas e ao seu negócio em Angola em troca de uma compensação por Leviev e um passaporte e imunidade diplomática por parte das autoridades angolanas. Essas promessas, disse Gaidamak, foram falsas. Em 2012, Gaidamak tinha ido a tribunal em Londres numa ação contra Leviev, que foi rejeitada pelo juiz, que afirmou que não tinha havido qualquer promessa firme de compensação por parte das autoridades angolanas. numa segunda tentativa em tribunal, iniciada em outubro do ano passado, Gadamak tinha incluído o general Copelipa e Carlos Sumbula na sua ação, que foi agora também rejeitada pelo tribunal com o mesmo argumento.
Era o Eduardo Ferro. Esteve hoje reunida em Luanda a Comissão Nacional para o Desarmamento da População Civil. A reunião ocorre numa altura em que crescem preocupações sobre o crime à mão armada. E conforme nos diz agora o Venâncio Rodrigues, um destacado dirigente da polícia admitiu que muitas das armas usadas nesses crimes vêm das forças da ordem. Venâncio.
A polícia angolana admite que muitas armas encontradas nas mãos dos assaltantes são retiradas das unidades da corporação e das forças armadas. O segundo comandante da polícia para a ordem pública, comissário Paulo Almeida, disse à Rádio Luanda que muitas outras são roubadas das empresas de segurança física. A constatação da polícia é sustentada com o facto de muitas armas recuperadas dos meliantes serem muito novas e haver cada vez mais armas fora do controle das autoridades de direito, ao mesmo tempo que aumentam os cartéis organizados de tráfico de drogas, de assaltos a bancos e roubo de viaturas.
O número de crimes que ainda são cometidos contra a utilização de armas de fogo, isto por um lado, o número de armas que nós temos capturado nas ações de recolha coerciva, portanto, que são muitas, todos os dias nós recolhemos armas, e também uma tendência, uns sinais de aparecimento de algumas armas novas. Não deixa dúvidas que existem alguns elementos que, de certa forma, sorrateiramente têm retirado das unidades de sua guarda, ou, portanto, de algumas unidades, quer militares ou quer mesmo até policiais, ou também de algumas unidades das empresas de segurança privada.
O comissário Paulo de Almeida fez estas revelações quando anunciava para esta quarta-feira a realização em Luanda de uma reunião da Comissão Nacional para o Desarmamento da População Civil. Aquela patente da polícia disse que a preocupação do órgão que dirige continua a ser a de retirar das mãos dos civis o maior número de armas possível. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
E vamos agora falar das chamadas centralidades, blocos de habitações a serem construídos em Angola e que têm sido um alívio para aqueles que ali conseguiram finalmente obter habitação. Por outro lado, vários camponeses que afirmam que as suas lavras lhe foram retiradas para a construção das referidas cidades. Desta vez, mais de 150 camponeses, localizados juntos dos edifícios da Zango 1, cadastrado pelo antigo Gabinete de Reconstrução Nacional em 2005, escreveram à direção da empresa das centralidades, a SONIP, para exigirem indenizações. Coco Mukuta.
Muitos camponeses das antigas lavras da atual cidade do Quilamba e do Zango 1 continuam a sua sorte, tal como nos diz Rafael de Moraes, coordenador da SOS Habitat.
Acredito que até hoje não acabou de indenizar os camponeses da centralidade do Quilamba. Acredito que também existem outros casos em que a SONIP é responsável por essa centralidade, os casos que talvez não nos chegaram e que continuam sempre à espera. E tem que se ter em conta que é importante que a SONIP, enquanto responsável por essa situação, deve assumir a sua responsabilidade.
Moraes, que foi chamado a defender o direito daqueles camponeses, disse que desde 2005 que foram prometidos os camponeses do Zango que seriam indenizados, mas até agora não há qualquer sinal de resolução do problema daquelas famílias.
Em 2013, em julho, neste caso, no dia 22 de julho, fomos recebidos pelos representantes da SONIP, lá na direção da SONIP, que nos garantiram que até o final de 2013 iriam terminar com o processo, uma vez que se tratava de um processo de um grupo pequeno.
Lembra-se que, na altura, foram entregues a esses camponeses material de construção, nomeadamente chapas e barrotes, e foi-lhes indicado o local para aguardarem pela indenização, mas até agora nunca mais ouviram falar da referida questão. No dia 22 de julho de 2013, a SOS Habitat foi recebida pelos representantes da SONIP, tendo ficado determinado que o problema seria resolvido até no final do mesmo mês. Muitos camponeses faleceram sem se beneficiarem da indenização. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Música.
Voz da América a transmitir em português para a África, primeira meia hora da nossa programação dedicada a Angola. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13.630, 15.720.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado esta sexta-feira é um representante da JMPLA, a Juventude do MPLA, Paulo Quaresma. A segunda-feira foi assinalado pelas autoridades angolanas o Dia da Juventude Angolana. Nós vamos aqui ter duas reportagens que envolvem a juventude. E vamos começar no UIJ, onde a Juventude Revolucionária de Angola, a JURA, a Organização Juvenil da UNITA, na província do UIJ, manifestou-se preocupada com o saneamento básico da população do bairro Mongoliema, na periferia da sede municipal do UIJ. Esta manifestação foi feita pelo secretário provincial da JURA, Félix Simão Lucas, a quando da visita de constatação realizada no último fim de semana àquela localidade. O ministro Francisco falou com Lucas e foi investigar a situação.
Félix Simão Lucas, que prestava declarações aos nossos microfones, apontou a falta de consumo de água potável por parte daquela população, assim sendo a maior parte dos populares vivem à base das águas, as cacimbas e não tratada.
Primeiro é que eles disseram que Mongoliema é o bairro onde vem a água que abastece a cidade do UIJ e também o centro de captação e tratamento das águas. Mas a população vive grandes dificuldades de água, é lá onde vem a água e eles não têm água. Utilizam ainda a água das cachimbas. Quer dizer, são esses grandes problemas que hoje temos de atividades do governo, que dizem do desenvolvimento, mas fazem trabalhos, inaugura, depois da manhã já não funciona. Grandes dificuldades. Também este bairro há exclusão ainda hoje de falta de energia. Quando se fala de energia, é energia para todos. E, portanto, hoje constatamos também aqui no Mongoliema falta de energia, falta de água, que alguns dos bairros já existe essa energia. Portanto, é preciso que o governo trata as questões no sentido de dar a oportunidade a todas as populações.
Foram aqui as declarações do secretário provincial da JURA no UIJ, Félix Simão Lucas, ao qual das atividades de visita de constatação às comunidades da periferia da cidade capital da província. Recordar que o centro de tratamento e captação de água e é abastecida na cidade do UIJ está localizado no bairro Mongoliema e é lá onde os cidadãos estão carecidas de água potável.
Nos preocupa é a marca da água. A água está muito difícil aqui, desde que o chafariz estragou. Estamos a passar mal mesmo. A água é buscar na baixa, essas montanhas. Mas a água mesmo está muito preocupante aqui no bairro. Sim, queremos mesmo que o governo olhe mesmo nessa situação, porque estamos a passar mal mesmo em caso de água. Depois está existindo muitas doenças. Essa água da cachimba não está da mesmo. É melhor mesmo que o governo pense só em fazer qualquer coisa para nós poder ter água, porque a população está passando mal.
Do UIJ para a Voz da América, Muniz Francisco.
Obrigado, Muniz. E do UIJ vamos mais para o Sul, para o Kwanza Sul, onde o Fernando Caetano nos diz que o novo diretor provincial da Juventude e Desportos afirma que há progressos notáveis na província, mas que há ainda problemas que podem ser resolvidos em conjunto com todas as forças da juventude. Fernando.
O novo diretor provincial da Juventude e Desportos disse que quer a participação de todas as organizações juvenis na busca de solução dos problemas que afetam essa camada social, mas repenseu que a tarefa não é simples.
Queremos que os jovens do Kwanza Sul, mais do que criticarem, mais do que opinarem, queremos que sejam os próprios jovens a fazerem ou a resolverem seus próprios problemas. É um trabalho participativo, como já disse, e essa gala que estamos aqui a fazer, fundamentalmente, é para nos conhecermos, para socializarmos cada vez mais e buscarmos propósitos, fundamentalmente, aquilo que nos une e não aquilo que nos separa.
Falando dos ganhos da paz e como a juventude tem contribuído para a manutenção da mesma, o responsável da DPJD destacou os setores da educação e saúde, bem como o das obras públicas, onde se destaca o contributo multifacético da juventude.
Os setores a nível do país acompanhando a dinâmica da paz no país. A educação aumentou os níveis de formação dos nossos professores hoje. Foi alargado, por exemplo, o sistema de formação superior a nível do país. Apesar de que a demanda ainda continua a ser uma necessidade premente, mas achamos que há passos significativos. No domínio da saúde, nós temos os serviços de saúde hoje municipalizados. Os municípios não precisam esperar uma aspirina para vir da sede da província. Em termos de infraestrutura, temos estradas para andar.
Quanto ao crescente índice de delinquência no seio da camada jovem, Agostinho Cafessa disse:
o problema da moralidade é uma das nossas grandes preocupações. Vamos ter palestras, pelo menos de 15 em 15 dias, em todas as escolas do ensino médio a nível da província do Kwanza Sul. Uma outra preocupação que também temos, que vamos atacar, é a sinistralidade rodoviária.
Agostinho Miquinho Cafessa destacou o associativismo juvenil, a delinquência e sinistralidade rodoviária como prioridade para aglutinar todas as forças vivas juvenis a nível da província. Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sombra.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol europeu. Hoje em Portugal, segunda mão das meias finais da Taça de Portugal, com um sensacional Benfica-Porto. Na primeira mão, o Porto ganhou por 1-0, o Benfica vai ter que atacar. O outro jogo é entre o Rio Ave e o Braga, na primeira mão, empata 0 bolas. Em Inglaterra, hoje, o Manchester City recebe o Sunderland e à partida deve vencer. City está em terceiro lugar a 7 pontos do Liverpool, o líder, mas City tem menos 2 jogos. Portanto, tem que ganhar, porque falta pouco para terminar o campeonato. Na luta pelo quarto lugar, o surpreendente Everton recebe o Crystal Palace. Everton está em quinto, com menos 1 ponto que o Arsenal, que ganhou ontem. Portanto, pode passar de novo ao quarto lugar, que dá acesso à fase preliminar da Liga dos Grandes, dos campeões. Mas, claro está, tem que vencer hoje. Mas o grande jogo desta quarta-feira é em Valência, Espanha. Final da Copa del Rey, a Taça de Espanha. E frente a frente, os dois grandes, Real Madrid e Barcelona. Real Madrid sem Cristiano Ronaldo, mas tem lá Benzema em excelente forma, Gareth Bale, Di Maria e todo o resto da sua poderosa equipa. Barcelona, sem dúvida, a chegar ao fim de uma era, eliminado da Liga dos Campeões, quase que afastado do título, depois de perder no fim de semana com o Atlético de Madrid. E hoje, sem defesas centrais, Puyol já não joga, Piqué está lesionado, favorito, creio que o Real, mas também o favorito no último jogo em Madrid para o campeonato, era o Real Madrid, e foi o Barça quem ganhou. No futebol, um estudo da organização Sporting Intelligence e da revista da cadeia ESPN revelou que o clube desportivo com a média salarial mais alta é o Manchester City de Inglaterra, onde a média dos salários dos seus jogadores é de 8 milhões e 100 mil dólares por ano. Média. Portanto, há gente que ganha mais que isso. Em segundo e terceiro lugar estão duas equipas do beisebol americano, o New York Yankees e o Los Angeles Dodgers. Real Madrid e Barcelona são as outras duas equipas de futebol que mais pagam. Real Madrid com média salarial de 7 milhões e 580 mil dólares. Barcelona, média dos seus salários, 7 milhões e 400 $240 mil. Moral da história: se você quer ganhar muito dinheiro, é escolher profissão com bola. Pode ser grande, como no futebol, ou pequena, como no beisebol, mas obviamente dá dinheiro. Basquetebol americano está a terminar a fase inicial do campeonato. Ontem o Brooklyn Nets jogou em casa, perdeu com o New York Knicks 109-98. O Los Angeles Clippers bateu o Denver 117-105. São jogos que praticamente já não contam para nada. Já temos as equipas que vão aos playoffs e, por menor curioso, Los Angeles Lakers, Boston Celtics e New York Knicks, três das equipas de maior sucesso e prestígio na NBA, falham pela primeira vez em conjunto os playoffs do campeonato. Ao todo, estas três equipas somam 35 títulos. Nenhuma delas vai ganhar este ano.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
O procurador-geral de Moçambique disse que a corrupção continua a ser um problema grave no país, mas manifestou-se esperançado de uma vitória na luta contra esse fenómeno. William Mapote.
Segundo Augusto Paulino, os números de casos registados e tramitados nos últimos 5 anos indicam que a situação está a evoluir e continua um grande desafio para o país.
Estamos conscientes que a batalha da luta contra a corrupção está longe de ser ganha. No entanto, continuamos convictos de que, com o envolvimento de todos os órgãos do Estado, de toda a máquina judiciária e a participação de todo o nosso povo, reduziremos o fenômeno à sua insignificância.
Era Augusto Paulino falando hoje no Parlamento na apresentação do balanço sobre o estado da justiça em Moçambique. O tráfico de pessoas, os raptos e os acidentes de viação foram algumas das situações destacadas no informe do procurador.
Combate ao abate clandestino de espécies protegidas de fauna bravia continua a constituir desafio para o nosso país. Muitos jovens, aliciados por redes de crime organizado, introduziram-se ilegalmente nas áreas de conservação, incluindo nas dos países vizinhos, em busca de cornos de rinocerontes, pontas de marfim, unhas de leão, entre outros troféus.
Apresentado poderá ser o último de Augusto Paulino, na qualidade de Procurador-Geral da República. De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
E hoje é o dia em que a sempre viva banda de rock and roll, os Rolling Stones, lançaram o seu primeiro álbum. Foi há 50 anos atrás. É verdade, ainda mexem. Ficamos aqui com uma versão mais atual de um dos seus primeiros sucessos, Not Fade Away.
Boa noite, está a sintonia portuguesa para a da Voz da América, do dia 16 de abril de 2014, ao microfone Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Ucrânia, forças pró-russas apoderam-se de 6 veículos blindados na Coreia do Sul, naufrágio de ferry boat, transportando mais de 460 pessoas. Economia chinesa abranda no primeiro trimestre do ano. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial e na Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, poderão fazê-lo no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Clan Vancalio, na produção Ethel Butler.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos por Moçambique, onde o Procurador-Geral da República, Augusto Paulino, esteve hoje no Parlamento para prestar aquele que poderá ser o seu último relatório sobre o Estado-Geral da Justiça em Moçambique. William Mapote, com mais pormenores.
O Procurador-Geral da República voltou hoje a manifestar a preocupação com os níveis de corrupção no aparelho de Estado. Segundo Augusto Paulino, os números de casos registrados e tramitados nos últimos 5 anos indicam que a situação está a evoluir e continua um grande desafio para o país.
Estamos conscientes que a batalha da luta contra a corrupção está longe de ser ganha. No entanto, continuamos convictos de que, com o envolvimento de todos os órgãos do Estado, de toda a máquina judiciária e a participação de todo o nosso povo, reduziremos o fenômeno à sua insignificância.
Era Augusto Paulino falando hoje no Parlamento na apresentação do balanço sobre o estado da justiça em Moçambique. O tráfico de pessoas, os raptos e os acidentes de viação foram algumas das situações destacadas no informe do procurador.
Combate ao abate clandestino de espécies protegidas de fauna bravia continua a constituir desafio para o nosso país. Muitos jovens, aliciados por redes de crime organizado, introduziram-se ilegalmente nas áreas de conservação, incluindo nas dos países vizinhos, em busca de cornos de rinocerontes, pontas de marfim, unhas de leão, entre outros troféus.
Apresentado poderá ser o último de Augusto Paulino, na qualidade de Procurador-Geral da República. De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William Mapote. E continuamos a falar de Moçambique, aqui na Voz da América. Moçambique e África do Sul, que assinam amanhã, em Pretória, um acordo visando a proteção da fauna bravia, sobretudo rinocerontes e elefantes, através do combate conjunto à caça furtiva. Simeão Ponguana, a partir de Maputo, com mais pormenores.
O acordo a ser rubricado pelo ministro moçambicano do Turismo, Carvalho Moária, e pela ministra de Assuntos Hídricos e Ambientais da África do Sul, Edna Molewa, é uma iniciativa promovida pelo governo sul-africano. Na base do acordo, guardas florestais sul-africanos poderão entrar em Moçambique, perseguindo caçadores furtivos ou ajudar os seus vizinhos em meios técnicos para combater o mal. A África do Sul é a maior vítima de caça furtiva, envolvendo rinoceronte no Parque Nacional de Kruger, que faz limite com Moçambique. Dados do ano passado, por exemplo, indicam que só no primeiro semestre foram abatidos ilegalmente mais de 460 rinocerontes, sendo que destes, mais de 280 foram mortos no Parque Nacional de Kruger. Nos primeiros 3 meses do corrente ano, foram ilegalmente abatidos 277 rinocerontes, dos quais 176 só no Parque Nacional de Kruger. A maior parte de caçadores furtivos é proveniente de Moçambique. Os furtivos querem os cornos do animal para vender na Ásia, com Dourado, o principal mercado de consumo. O comandante distrital da polícia em Magude, na província moçambicana de Maputo, que faz limite com a África do Sul, confirma que circula muito dinheiro na zona através de telemóveis dos furtivos.
Via telefone, promete altas somas de dinheiro, 150, 200 mil. Tenho aqui comigo algumas mensagens.
O professor Jorge Ferrão, da Universidade do Nilúrio e, por sinal, investigador ambiental, considera que o Sindicato de Caçadores Furtivos usa várias táticas para ludibriar as autoridades.
Os furtivos identificam a área, fazem um estudo, escolhem os melhores momentos e depois para atuar.
Face à ameaça crescente do rinoceronte na África do Sul, o governo sul-africano deu ordens às suas forças de defesa e segurança para usarem todos os meios ao seu alcance para estancar a caça furtiva, incluindo armas de guerra. Fontes da polícia em Moçambique dizem que pelo menos 80 moçambicanos foram mortos no ano passado na África do Sul. Trata-se de uma situação que, entretanto, preocupa o governo, que através do chefe da diplomacia, Oldemir Baloi, condena a atitude de atirar para matar.
Disparar a matar para qualquer pessoa que se mexa, porque estão na zona da caça furtiva, disparam sobre eles e como é que é? Já estamos a entrar na área dos direitos humanos. Portanto, defendo fortemente que o crime deve ser penalizado.
Mais de 30 de moçambicanos estão nas prisões sul-africanas por causa da caça furtiva. Um oficial sul-africano das tropas de guarda-fronteira diz que nunca foi intenção das forças de defesa do seu país matar moçambicanos, mas avisa que a África do Sul tem direito de defender as riquezas do seu país, incluindo a fauna bravia.
It's not our intention to kill the people, but they come into our country and we must defend the country.
Em Moçambique, a caça furtiva ainda não é crime, mas o Parlamento aprovou semana passada uma lei que estabelece penas de prisão até 12 anos e agrava as multas para caçadores furtivos ilegais. Só que a lei ainda não foi promulgada pelo chefe de Estado. A Fundação Joaquim Chissano, antigo presidente da República, lançou recentemente uma iniciativa de proteção da fauna bravia, alertando que a caça furtiva ameaça a segurança do país. A ver vamos se o acordo que será assinado amanhã, quinta-feira, vai mesmo travar o massacre de rinocerontes. Simeão Panguano, Voz da América, em Maputo.
Obrigado, Simeão Panguano. Continua sintonizado com a Voz da América. E temos, portanto, agora aqui no nosso telefone o correspondente da Voz da América em Guiné-Bissau, Lassana Kassamá, que está atento, portanto, ao desenrolar da situação no país. Estamos à espera, portanto... Perdemos o contacto com o Lassana Kassamá, infelizmente, mas vamos continuar a falar sobre a Guiné-Bissau aqui na Voz da América. A reforma das Forças Armadas e da Segurança constitui um dos temas centrais da campanha eleitoral na Guiné-Bissau e é, sem dúvida, o desafio prioritário do Presidente da República e do Governo que forem eleitos. Populares e políticos reconhecem a necessidade dessa reforma que, segundo muitos, devia ter sido feita há muito tempo. Álvaro Lúdger Andrade, com mais pormenores.
Nas ruas, nas conversas de café, nos debates políticos, na rádio e na televisão, todos reclamam por uma reforma das Forças Armadas e da Segurança no país. Observadores locais advertem, no entanto, que o problema não radica apenas nas Forças Armadas em si, ou seja, na sua liderança ou eventuais interesses, mas é mais lato e está intimamente ligado à estrutura do Estado e à situação da falta de um Estado presente em toda a Guiné-Bissau. Para ilustrar a gravidade do problema, o ministro da Presidência do Conselho de Ministros do Governo de Transição, Fernando Vaz, revelou que um terço do total dos salários de toda a administração pública vai para os militares. Para aquele antigo candidato a primeiro-ministro pela União Patriótica Guineense, tanto o PIGC, que esteve no poder mais de 30 anos, como a oposição falharam ao não tratarem esse tema com a profundidade que exigia.
O PGC, enquanto partido único, e o PGC, enquanto partido democrático e na democracia, e nós, enquanto opositores na democracia, fomos todos incapazes de fazer a reforma no setor da defesa e da segurança.
Malam Brahma Sambu é de opinião que o problema não está nos militares, que para ele são vítimas e não carrascos.
As Forças Armadas não são violentos, são violentados, na minha opinião, porque se não forem criadas condições para que as leis que temos no país sejam respeitadas, ninguém vai respeitar as leis. Se as leis começarem a ser violadas pelos políticos, e as Forças Armadas vão somente alinhar com aquela violência.
Por seu lado, o estudante universitário Robinson Del Cano acredita que o problema das Forças Armadas radica, em grande parte, na falta de liderança política do país. Por isso, espera que as novas autoridades consigam fazer uma profunda reforma no setor.
Eu julgo que, para casa, a submissão das Forças Armadas depende essencialmente de como é que é exercido a liderança do país. Depende essencialmente da liderança política do país. Porque se não tivermos um líder que está à altura de responder com as necessidades que o país tem, vamos conhecer mais outras episódios que vai complicar a vida do país.
Por sua vez, Domingos Simões Pereira, apontado como virtual primeiro-ministro, como cabeça de lista do PSGC, defende o diálogo para resolver este assunto que transpassa a vida guineense e diz como irá lidar com o problema.
O PSGC promete a ordem, promete a disciplina, mas promete fazê-la em diálogo com as estruturas, porque reconhece que a própria reforma do setor de defesa e segurança tem intrínseco, não é, uma situação sociológica que precisa ser resolvida.
Uma fonte da missão da CDAO, que se encontra em Bissau, que pediu o anonimato, disse à Voz da América que o problema na Guiné-Bissau não radica nas Forças Armadas, que estão engajadas em garantir o regresso do país à normalidade. A mesma fonte adiantou ontem que há calma nos quartéis. A Voz da América sabe ainda que estava prevista uma reunião para ontem entre o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, António Njai, com todas as chefias, mas tal não se realizou.
Obrigado, Álvaro Lugero de Andrade. Estamos a falar sobre a Guiné-Bissau aqui na Voz da América. Os resultados das eleições vão ser conhecidos durante os próximos minutos, durante a próxima hora. Vamos continuar a tentar entrar em contacto com o nosso correspondente na Guiné-Bissau, Lassana Kassamá, mas problemas de ligação impediram-nos, infelizmente, de pô-lo no ar até agora. Mas passagem para já aqui na Voz da América para Angola. O presidente da UNITA, Isaías Chamacuva, disse em conferência de imprensa ter debatido ontem com o presidente José Eduardo dos Santos as preocupações sobre a intolerância política e o Estado da Nação. Recorde-se que o encontro de ontem, a pedido do presidente angolano, se realizou depois da UNITA ter acusado as autoridades máximas do país de indiferença face à perseguição e assassinato de membros do seu partido. Manuel José, a partir de Luanda, com mais detalhes.
Isaías Chamacuva garantiu que relatou ao chefe do Executivo a sua impressão sobre o estado atual da maioria dos cidadãos nacionais, uma situação pouco recomendável.
A situação social e económica dos cidadãos continua a ser de extrema pobreza e até em sentido mesmo de degradação.
Chamacuva relatou ao presidente os bens que têm faltado aos angolanos.
Falta de prestação de serviços eficientes, tanto na saúde, educação, na habitação, a própria falta de água, de energia, de transporte público, enfim, de muita coisa.
Outro aspecto que Chamacuva levou no pacote de preocupações ao Palácio Presidencial ontem é a questão do processo de reconciliação nacional.
A atitude dos governantes em relação ao processo de reconciliação nacional mudou. Ficamos com a impressão clara de que o processo de reconciliação nacional acabou, foi anulado.
Em suma, Isaías Chamacuva disse que o importante foi conseguido que o Presidente da República escutasse as preocupações da UNITA, que são também dos angolanos de uma maneira geral.
Durante a reunião que tivemos ontem com o Sr. Presidente da República, compreendemos que os nossos apelos, as nossas preocupações foram escutados pelo Sr. Presidente da República, com quem então passamos em revista diversos aspectos destas questões todas.
O que o presidente da UNITA não garantiu é quando é que o presidente José Eduardo dos Santos vai responder às questões deixadas, nem quando voltará a reunir novamente com o titular do Poder Executivo em Angola. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. O presidente Obama efetua esta semana um périplo asiático que o levará ao Japão, Coreia do Sul, Malásia e Filipinas. Durante a sua visita, o presidente americano vai salientar o empenhamento dos Estados Unidos nas relações com os aliados naquela região, num momento em que aumenta a tensão entre muitos desses países e a China por causa de disputas territoriais. Os cortes no orçamento da defesa americano estão a causar nervosismo entre esses aliados. Tanto o Japão como a Malásia ou as Filipinas têm diferentes territoriais com a China relativos a alguns arquipélagos na região. Recentemente, o secretário americano de Defesa, Chuck Hagel, deslocou-se a Pequim e afirmou que os Estados Unidos não viam a China como um inimigo. Contudo, a administração americana considera o crescimento militar chinês como uma ameaça potencial. As decisões de Washington de não interferir na Síria ou de dar apoio militar significativo à Ucrânia levantaram questões acerca da disponibilidade americana para ajudar os seus aliados asiáticos. A mensagem do presidente Obama durante este seu périplo asiático será especialmente importante para o Japão, a primeira etapa da viagem e o principal aliado americano naquela região do mundo. O presidente americano vai também tentar impulsionar as conversações para a criação de um acordo comercial transpacífico enquanto estiver no Japão. As questões comerciais vão estar também no topo da sua agenda na Coreia do Sul, isso para além do relacionamento com a Coreia do Norte. Obama segue depois para a Malásia, naquela que é a primeira visita de um presidente americano desde 1966. A última etapa do périplo presidencial serão as Filipinas. Aqui o Washington Studios da Voz da América está sintonizado com a emissão em português para a África. A situação na Ucrânia continua na ordem do dia. Elementos pró-russos ocuparam 6 veículos blindados do exército ucraniano na cidade de Slaviansk, no leste do país. O Paulo Oliveira com mais pormenores.
Slaviansk é uma das cidades do leste da Ucrânia onde os rebeldes pró-russos assumiram controle desde domingo. Na manhã desta quarta-feira, chegou uma coluna de 6 transportes de tropas blindadas que exibiam a bandeira russa. Os homens vestiam uniformes sem insígnias, tal como aconteceu na Crimeia, mas traziam as fitas de riscas laranja e negra de São Jorge, uma ordem honorífica das Forças Armadas Russas. O presidente russo Vladimir Putin disse à chanceler alemã Angela Merkel que a Ucrânia está à beira de uma guerra civil após o envio de tropas ucranianas para combater separatistas no leste do país, enquanto no terreno continua o braço de ferro do exército ucraniano com forças pró-russas. O governo provisório em Kiev indica que os homens armados pró-russos que têm assumido o controle em várias cidades do leste da Ucrânia são militares russos ou são liderados por estes. O primeiro-ministro ucraniano Arseniy Yatsenyuk acusou a Rússia de querer construir um novo muro de Berlim e regressar à Guerra Fria. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, afirmava a possibilidade que o Estado ucraniano deixou de funcionar, acrescentando que só a federalização do país permitirá sair da crise.
Obrigado, Paulo Oliveira. Continua sintonizado com a Voz da América. Peritos em questões eleitorais dizem que 80% das votações em África são postas em causa devido a falhas no processo democrático. As eleições em África são suscetíveis de violência, corrupção e manipulação, e peritos eleitorais afirmam que os sistemas democráticos devem ser fortalecidos de modo a fazer com que as eleições sejam mais livres e justas no continente. Numa conferência realizada em Yaoundé, nos Camarões, peritos tais como Tambe Tiku Christopher, da Comissão Nacional Eleitoral dos Camarões, afirmam que exemplos dessas falhas podem ser encontrados na violência étnica que seguiu às eleições kenianas em 2007, a violência pós-eleitoral no Congo Kinshasa em 2011 e a instabilidade política na Costa do Marfim depois de um dos candidatos à presidência se ter recusado a admitir a derrota.
The system of elections we have been organizing in Africa is not working.
O sistema de eleições que temos organizado em África, disse Christopher, não funciona e é por isso que mais de 80% dos escrutínios são postos em causa. As eleições são manipuladas e falsificadas, tornou-se uma situação preponderante com a qual temos que lidar, disse aquele elemento da Comissão Nacional Eleitoral dos Camarões. Quanto a Mpo Motoagai, da Universidade da África do Sul, afirma que muitos países africanos continuam a realizar eleições como meio de obterem credenciais democráticas. Mas isso não funciona, a não ser que os alicerces da democracia já existam. Salienta ele que eleições recentes apenas produziram resultados antagónicos, tais como golpes militares, como aqueles a que se assistiu no Mali ou na Guiné-Bissau.
Africa should learn from the Spring Revolution in the north, and the African people and the African.
A África, disse Moto Agai, deve aprender com a Primavera Árabe. Os povos africanos querem governo com credibilidade, governos que sejam eleitos pelo povo e para o povo. Segundo os peritos reunidos nos camarões, traços característicos de eleições livres incluem uma imprensa livre, um ramo judicial independente, um aparelho militar não politizado e a transparência do processo eleitoral. Moto Agai salientou o exemplo do Zimbábue.
One cannot allow a situation like that one in Zimbabwe, like that one, where a person.
Não podemos permitir situações, disse ele, como aquela que se existe no Zimbábue, onde a mesma pessoa continua a liderar ao fim de 3 ou 4 décadas. Uma situação em que o partido no poder continua a dominar sem haver avanço da democracia para a população. O Zimbábue, recordamos, levou a cabo várias eleições nos últimos anos, as mais recentes em 2013. Contudo, as organizações internacionais de defesa dos direitos humanos são unânimes em dizerem que o partido no poder, sob a batuta do presidente Robert Mugabe, sempre recorreu à intimidação dos eleitores, à violência e à fraude para manter a sua preponderância. E tempo agora aqui na Voz da América para a página desportiva com o João Santa Rita.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol europeu. Hoje em Portugal, segunda mão das meias finais da Taça de Portugal, com um sensacional Benfica-Porto. Na primeira mão, o Porto ganhou por 1-0, o Benfica vai ter que atacar. O outro jogo é entre o Rio Ave e o Braga, na primeira mão, empata 0 bolas. Em Inglaterra, hoje, o Manchester City recebe o Sunderland e à partida deve vencer. City está em terceiro lugar, a 7 pontos do Liverpool, o líder, mas City tem menos 2 jogos. Portanto, tem que ganhar, porque falta pouco para terminar o campeonato. Na luta pelo quarto lugar, o surpreendente Everton recebe o Crystal Palace. Everton está em 5º com menos 1 ponto que o Arsenal, que ganhou ontem. Portanto, pode passar de novo ao quarto lugar, que dá acesso à fase preliminar da Liga dos Grandes, dos campeões. Mas, claro está, tem que vencer hoje. Mas o grande jogo desta quarta-feira é em Valência, Espanha. Final da Copa del Rey, a Taça de Espanha. E frente a frente, os dois grandes, Real Madrid e Barcelona. Real Madrid sem Cristiano Ronaldo, mas tem lá Benzema em excelente forma, Gareth Bale, Di Maria e todo o resto da sua poderosa equipa. Barcelona, sem dúvida, a chegar ao fim de uma era, eliminado da Liga dos Campeões, quase que afastado do título, depois de perder no fim de semana com o Atlético de Madrid. E hoje, sem defesas centrais, Puyol já não joga, Piqué está lesionado, favorito, creio que o Real, mas também o favorito no último jogo em Madrid para o campeonato era o Real Madrid e foi o Barça quem ganhou. Ainda no futebol, um estudo da organização Sporting Intelligence e da revista da cadeia ESPN revelou que o clube desportivo com a média salarial mais alta é o Manchester City de Inglaterra, onde a média dos salários dos seus jogadores é de 8 milhões e 100 mil dólares por ano. Média. Portanto, há gente que ganha mais que isso. Em segundo e terceiro lugar estão duas equipas do beisebol americano, o New York Yankees e o Los Angeles Dodgers. Real Madrid e Barcelona são as outras duas equipas de futebol que mais pagam. Real Madrid com média salarial de 7 milhões 580 mil dólares. Barcelona, média dos seus salários, 7 milhões 440 mil dólares. Moral da história, se você quer ganhar muito dinheiro, é escolher profissão com bola. Pode ser grande, como no futebol, ou pequena, como no beisebol, mas obviamente dá dinheiro. Basquetebol americano está a terminar a fase inicial do campeonato. Ontem o Brooklyn Nets jogou em casa, perdeu com o New York Knicks 109-98. O Los Angeles Clippers bateu o Denver 117-105. São jogos que praticamente já não contam para nada. Já temos as equipas que vão aos playoffs e, por menor curioso, Los Angeles Lakers, Boston Celtics e New York Knicks três das equipas de maior sucesso e prestígio na NBA falham pela primeira vez em conjunto os playoffs do campeonato. Ao todo, estas três equipas somam 35 títulos. Nenhuma delas vai ganhar este ano.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, o nosso convidado no Angola Fala Só, na próxima sexta-feira, aqui na Voz da América, vai ser o representante da juventude do MPLA, Paulo Quaresma. Portanto, amigo ouvinte, se quer fazer perguntas a Paulo Quaresma, participe no nosso Angola Fala Só, da próxima sexta-feira, aqui na Voz da América. E tempo ainda para as principais notícias. Homens armados apareceram na cidade de Slaviansk, na Ucrânia, em seis veículos blindados que indicaram ter apreendido ao exército ucraniano. Slaviansk é uma das cidades do leste da Ucrânia, onde rebeldes pró-russos assumiram o controle no domingo passado. Na manhã de hoje, chegou uma coluna de seis transportes de tropas blindadas que exibiam a bandeira russa. O presidente russo Vladimir Putin disse à chanceler alemã Angela Merkel que a Ucrânia está à beira de uma guerra civil após o envio de tropas ucranianas para combater os separatistas no leste do país. Enquanto isso, o primeiro-ministro ucraniano Arseniy Yatsenyuk acusou a Rússia de querer construir um novo muro de Berlim e de regressar à Guerra Fria. Na Coreia do Sul, pelo menos 4 pessoas morreram e cerca de 3 centenas foram dadas como desaparecidas no naufrágio de um ferry boat na costa sul do país. O barco transportava pelo menos 462 pessoas, na sua maior parte estudantes, que iam fazer um piquenique na estância turística da ilha de Jeju. Cerca de 174 pessoas foram salvas. Teme-se que muitas outras tenham ficado dentro do navio que submergiu. Entretanto, dezenas de helicópteros e navios estão a participar nas operações de socorro. O Comitê para a Proteção de Jornalistas, CPJ, indicou que o Iraque continua a ser o país do mundo com o maior número de assassinatos de jornalistas que ficaram por esclarecer. No Índice Anual de Impunidade, o CPJ indica que o Iraque ocupa a primeira posição pelo 7º ano consecutivo, com uma centena de jornalistas mortos na última década, sem que alguém tenha sido condenado. O antigo magistrado do Tribunal Especial para a Serra Leoa, David Crane, afirmou que as fotografias de atrocidades na Síria apresentadas ao Conselho de Segurança da ONU constituem raras provas diretas de crimes de guerra. Os membros do Conselho de Segurança realizaram ontem um encontro informal para analisar mais de 55 mil fotografias disponibilizadas por um antigo membro da Polícia Militar Síria. Segundo David Crane, aqueles documentos implicam o governo sírio e constituem provas fidedignas para um tribunal internacional. A situação na Ucrânia continua a ocupar lugar de destaque na imprensa americana. A Ucrânia inicia contraofensiva, tropas ocupam base aérea no leste, escreve o Washington Post. O USA Today indica que tropas ucranianas ocuparam base aérea. Rússia deturpa facilmente a verdade na Ucrânia, é o título do New York Times. Por último, o Washington Times cita um relatório do Departamento de Estado americano, segundo o qual o Afeganistão não está preparado para governar. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Temos pela frente mais 30 minutos de programação com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, e em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Pode ir à nossa página na internet em voaportugues.com e através do telemóvel em m.portugues.com. 14 horas 30 segundos aqui na cidade de Washington, ao microfone agora o Paulo Oliveira. Na produção continua a Ethel Butler, a assistência técnica é de Quasi Smith. Principais notícias internacionais desta hora. Vladimir Putin considera que a Ucrânia está à beira da guerra civil. Na Coreia do Sul, um naufrágio causou 300 desaparecidos. Quarta-feira, 16 de abril de 2014, estaremos com a Agenda Africana. Antes de terminarmos a emissão, teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América. Estamos em Angola, onde o presidente da UNITA, Isaías Samakuba, disse em conferência de imprensa ter discutido com o presidente Eduardo Santos as preocupações sobre a intolerância e a política e o Estado da Nação. Recorde-se que o encontro de ontem, a pedido do presidente angolano, se realizou depois da UNITA ter acusado as autoridades máximas do país de indiferença face à perseguição e assassinato de membros daquele partido. Manuel José.
Isaías Samakuva garantiu que relatou ao chefe do Executivo a sua impressão sobre o estado atual da maioria dos cidadãos nacionais, uma situação pouco recomendável.
A situação social e económica dos cidadãos continua a ser de extrema pobreza e até em sentido mesmo de degradação.
Samakuva relatou ao presidente os bens que têm faltado aos angolanos.
Falta de prestação de serviços eficientes, tanto na saúde, educação, na habitação, a própria falta de água, de energia, de transporte público, enfim, de muita coisa.
Outro aspecto que Samakuva levou no pacote de preocupações ao Palácio Presidencial ontem é a questão do processo de reconciliação nacional.
A atitude dos governantes em relação ao processo de reconciliação nacional mudou. Ficamos com a impressão clara de que o processo de reconciliação nacional acabou, foi anulado.
Em suma, Isaías Samakuva disse que o importante foi conseguido que o Presidente da República escutasse as preocupações da UNITA, que são também dos angolanos de uma maneira geral.
Durante a reunião que tivemos ontem com o Sr. Presidente da República, compreendemos que os nossos apelos, as nossas preocupações foram escutados pelo Sr. Presidente da República, com quem então passamos em revista diversos aspectos destas questões todas.
O que o presidente da UNITA não garantiu é quando é que o presidente José Eduardo dos Santos vai responder às questões deixadas, nem quando voltará a reunir novamente com o titular do Poder Executivo em Angola. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. E vamos agora para Moçambique, onde o Procurador-Geral da República, Augusto Paulino, esteve no Parlamento para prestar o que poderá ser o último relatório sobre o Estado-Geral da Justiça em Moçambique. Os detalhes com William Mapote.
O Procurador-Geral da República voltou hoje a manifestar preocupação com os níveis de corrupção no aparelho de Estado. Segundo Augusto Paulino, os números de casos registrados e tramitados nos últimos 5 anos indicam que a situação está a evoluir e continua um grande desafio para o país.
Estamos conscientes que a batalha da luta contra a corrupção está longe de ser ganha. No entanto, continuamos convictos de que, com o envolvimento de todos os órgãos do Estado, de toda a máquina judiciária e a participação de todo o nosso povo, reduziremos o fenômeno à sua insignificância.
Era Augusto Paulino falando hoje no Parlamento, na apresentação do balanço sobre o estado da justiça em Moçambique. O tráfico de pessoas, os raptos e os acidentes de viação foram algumas das situações destacadas no informe do procurador.
Combate ao abate clandestino de espécies protegidas, de fauna bravia, continua a constituir desafio para o nosso país. Muitos jovens, aliciados por redes de crime organizado, introduziram-se ilegalmente nas áreas de conservação, incluindo nas dos países vizinhos, em busca de cornos de rinocerontes, pontas de marfim, unhas de leão, entre outros troféus.
Apresentado poderá ser o último de Augusto Paulino, na qualidade de Procurador-Geral da República. De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
Duas horas e 6 minutos, a economia com o Eduardo Ferro.
O déficit orçamental de Moçambique deve atingir este ano 12% do produto interno bruto, o que é negativo para a anotação de risco da dívida soberana, afirmou a agência Moody's. Os analistas da Moody's lembram que o déficit orçamental previsto é o mais elevado desde o final da Guerra Civil, o que levanta problemas relativamente à sustentabilidade da trajetória da dívida pública, principalmente quando este aumento surge depois de uma década de déficits moderados, em média 3,7%, entre 2003 e 2012. Numa nota de comentário, que serve apenas para sinalizar uma preocupação, não tendo efeito imediato na avaliação do país, que é atualmente B1, com perspectiva de evolução estável, a Moody's acrescenta como outro fator de preocupação a realização das eleições em outubro, atendendo à escalada significativa do conflito entre a Renamo e o partido do governo. De acordo com as previsões da Moody's, Moçambique deverá registar déficits primários, excluindo o pagamento de juros, à volta de 4 ou 5% nos próximos 5 anos, devido aos limitados fluxos de receita e às grandes necessidades de projetos de desenvolvimento. A agência antecipa ainda que a dívida pública em percentagem do produto interno bruto deverá aumentar para 47% este ano e para 50% em 2015. A empresa Aker Solutions, da Noruega, anunciou um contrato de 2,4 mil milhões de dólares para fornecer ao grupo petrolífero francês Total um sistema submarino de produção para o projeto Kaombo, no bloco 32 do mar de Angola. O Kaombo é um dos maiores projetos de exploração petrolífera submarina em termos mundiais, localizando-se a 90 milhas da costa angolana. Nos termos do contrato, a Aker Solutions terá de começar a proceder à entrega dos primeiros equipamentos, nomeadamente 20 tubos submarinos de distribuição, no segundo trimestre de 2015. No comunicado em que anuncia a obtenção do contrato, o presidente executivo da empresa disse tratar-se de mais um passo no fortalecimento da relação existente com o Grupo Total e na expansão em Angola. E por último, nesta página económica, as taxas de câmbio esta manhã, 1 euro valia 1,38 dólares, a libra estava cotada a 1,67 dólares, quanto à moeda sul-africana, 1 dólar comprava 10,54 randas.
Caro ouvinte, sexta-feira.
Na década de 1830, os abolicionistas fizeram campanha para acabar com a escravatura, mas a maioria dos americanos não desejava escutar a mensagem. Foi então que algo estranho aconteceu. Neste Vida na América vamos falar da razão porque a escravatura voltou. Convosco, o Paulo Oliveira. Um compromisso político alcançado em 1820 manteve o equilíbrio entre estados com e sem escravos. O compromisso proibiu a escravatura na parte norte da Louisiana Purchase. A principal razão para o ressurgimento da questão foi o algodão. Plantas de algodão cresciam em muitos campos dos Estados do Sul. Os escravos negros plantavam, colhiam e cuidavam das culturas de algodão, tendo igualmente outros afazeres nas quintas. Os navios do norte transportavam algodão do sul para os mercados da Europa e os bens manufaturados e necessários no sul eram provenientes do norte. A situação perturbava os dirigentes políticos do sul por recearem que o algodão tornasse os seus estados economicamente dependentes do norte industrializado. A situação complicava-se pelo facto de muitos dos gastos federais em projetos públicos serem atribuídos aos estados nortenhos. Havia igualmente a questão dos impostos sobre as importações. Os impostos sobre bens estrangeiros ajudavam essencialmente os manufatores do norte, mas os impostos seriam diminuídos em 1842 e ninguém estava certo do que poderia então acontecer. O abolicionismo era um esforço para acabar com a escravatura e o comércio de escravos. Inicialmente, grupos religiosos organizaram um movimento, mas na década de 1830, sociedades anti-escravatura começaram a operar em Nova York e na Nova Inglaterra. Muitos grupos de abolicionistas publicavam jornais, panfletos e outras publicações, inundando o país com petições anti-escravatura. Os abolicionistas consideravam a escravatura como um mal e que não deveria existir compromisso. No Sul, a escravatura não era uma questão de bem ou de mal, era uma questão de sobrevivência, já que muitos sulistas acreditavam que sem a escravatura a totalidade do seu sistema económico iria ser arruinado. No Norte, os abolicionistas não tinham ainda grande apoio, porque alguns acreditavam que o movimento iria enfraquecer o primado da lei. Ainda mesmo que não gostassem da escravatura, as pessoas acreditavam que era permitida pela Constituição. Em 1836, a Câmara dos Representantes declarou que não iria escutar qualquer petição anti-escravatura. O Senado optou por um método complexo para adiar a atuação sobre as petições anti-escravatura. Mas, em agosto de 1839, um navio de escravos apareceu nas águas ao largo de Nova York. No navio estavam dois brancos, homens de língua espanhola, e 50 homens, mulheres e crianças de África. O capitão tinha desaparecido. Marinheiros americanos interceptaram o navio e fizeram desembarcar todos. Ninguém sabia o que fazer com os africanos. Os africanos não falavam inglês ou espanhol, por isso não conseguiam explicar-se. O governo deteve os africanos em New Haven, no estado de Connecticut, enquanto as autoridades tentavam decidir o que fazer. O navio de escravos chamava-se Amistad. Um dos dirigentes abolicionistas era Lewis Tappan, que desejava utilizar os seus vastos recursos financeiros para apresentar o julgamento os 53 cativos e demonstrar que eram seres humanos e tinham, por isso, direito a ser livres.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-3486. 8698. Repito, 932-3486-98. Lembramos que o Angola Fala Só pode ser ouvido na primeira meia hora, das 17h30 às 18h, em 9805, 13865 e 17820. E das 18h às 18h30, em 1530, 9800 e 15740. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Na próxima sexta-feira, o convidado será o representante da juventude do MPLA, Paulo Quaresma. Ouvintes, a Voz da América continua a transmitir em português.
Agenda Africana. Os desafios de um continente. Em análise, na Voz da América.
A Guiné-Bissau foi a votos no passado domingo, dois anos após o golpe militar de 12 de abril, que interrompeu as eleições em curso na altura. O ato eleitoral de domingo foi acompanhado por 612 observadores e três organizações internacionais e países, e teve a presença de mais de duas dezenas de jornalistas internacionais. A Guiné-Bissau é, assim, o tema desta edição de Agenda Africana, aqui na Voz da América, hoje com Álvaro Lugero Andrade. Na véspera das eleições, em Bissau, conversei com o analista e politólogo Rui Landim sobre a campanha e o que se pode esperar a partir de agora. Comecei por lhe pedir que me fizesse uma leitura da campanha eleitoral, que, ao contrário de outras, não teve grandes eventos de massa, à exceção do dia de encerramento aqui na agenda africana. Então, Dr. Rui Landim, falemos um pouco da campanha eleitoral.
Sim, de facto, como disse, esta campanha foi um pouco diferente, tanto das outras campanhas. Primeiro mesmo, por, digamos assim, a atração ao público. Não foi uma campanha que traiu grande entusiasmo das populações. Isto talvez compreende-se por razões de alguma incredulidade. As pessoas não estão muito lá crentes que se mude alguma coisa. Portanto, mas há os atos inovadores. As organizações da sociedade civil promoveu-se debates a nível dos candidatos presidenciais e legislativos. Portanto, há muito já não passava na Guiné-Bissau. Portanto, e em termos de mensagens, a tónica foi sempre a estabilidade, paz, etc., que constituía de facto preocupações que se verifica em todas as camadas da sociedade da Guiné-Bissau, porque a ausência de paz e de estabilidade conduziu o país à situação que se encontra. É justo que a mensagem seja centrada nas questões que têm a ver com a paz, com a estabilidade.
Professor Rui Landim, e quanto às estratégias e ideias dos candidatos?
Há uma ausência completa quase das ideias, salvo um ou outro candidato, salvo uma outra formação política que fala da necessidade de reorganização do aparelho do Estado através de uma estratégia de boa governação, etc., e de, se quiser, alguma reorganização legislativa, etc. Portanto, mas de uma forma geral fala-se de paz, de estabilidade, de uma forma vaga, abstrata e que não comporta substâncias.
Nos debates reparei que existe uma confusão quanto às funções e responsabilidades do Presidente da República e do Primeiro-Ministro. Este fator parece ter pessoalizado muito a campanha.
A visão do Presidente da República também tem sido um grande problema. Os candidatos confundem, portanto, o papel do Presidente da República e do Governo no contexto do semipresidencialismo, que é o regime político, o sistema político da Guiné-Bissau, e salvo 3-4 candidatos que de uma forma mais precisa e falam do papel que teriam enquanto Presidente da República, enquanto visão do Presidente da República e enquanto atuação e intervenção do Presidente da República e da magistratura, e portanto, que ajeitas um ou outro candidato, nomeadamente o Dr. Hélder Vaz, e de poucas pessoas ou de poucos candidatos que de facto encarnam uma visão presidencial e que encarnam um perfil do presidenciável. Portanto, ele já avança com aspectos que têm a ver com a cooperação estratégica, e que o presidente deve ser o animador, o moderador, portanto, de todos, e não simplesmente um árbitro, não é um árbitro qualquer, como outro, não é um juiz, etc., mas que é mais um moderador, um iniciador das ações do Estado, e que, enquanto defensor da Constituição, e também que realça o papel do Presidente em termos de criação de coesão social, de ser voz dos sem vozes, de ter, portanto, ser uma reserva moral, reserva política. Em termos legislativos, os partidos, portanto, faltam um aspecto muito importante, um aspecto estratégico, um aspecto de metas, e até 5 anos, até 4 anos, realizações em concreto, em termos de quantitativos, em termos de como, quanto é que vai custar. Quanto é que custa? Quanto é que custa e fonte do financiamento? Onde é que se vai buscar? Então, como é que se vai buscar isso?
A grande pergunta é: iremos ter uma coabitação, uma coligação, um presidente de um partido apoiado por um partido e um primeiro-ministro de um outro partido?
É possível, mas a primeira tendência leva-nos a que haja tanto o presidente como o partido seja de uma única, da mesma cor política. Portanto, ter o partido que vai ter um presidente, ter um governo e ter a maioria na Assembleia. Portanto, é isso, nesse caso, é o PSGC.
Depois das eleições, indo o PRS e o PSGC serão as duas forças maiores no Parlamento?
Sim, serão as forças determinantes, se quiser. São partidos do arco da governação. Então, são os dois partidos. Portanto, e penso que poderá haver uma pequena incursão, diríamos assim, de um partido a outro. Eu estou a pensar, por exemplo, na União para a Mudança, estou a pensar no PRID, portanto, mas que devido à dispersão, se tivessem concorrido numa coligação, as chances seriam maiores. Seriam maiores e puderem, de facto, serem o fiel da balança.
Nos primeiros 100 dias, quais são as indicações? Quais serão os sinais de que as pessoas, vendo esses sinais, dizem, estamos a regressar à normalidade, vamos agora retomar a normalidade?
Muitas coisas a serem feitas. Da reforma do Estado, da reforma em que entra a defesa e segurança como setores mais nevrálgicos. E as pessoas têm uma certa consciência disso e que não estão à espera de muitas de milagres nesse caso. Mas quanto a mim, eu penso que o melhor que se pode ter é ter um governo, portanto, que possa, com um Presidente da República, que tenha visão de longo prazo e que possa iniciar essas reformas com um timing, com opções claras em termos de o que é preciso e identificação de meios, de recursos que não sejam fantasmagóricos, de pensar que isso vai-se buscar, vai-se cair do céu e que realisticamente vai-se ter. Portanto, pode-se esperar que isto, até no meio da legislatura, se lá chegarmos, né? Estou a pensar em 2017, 2018, começar-se já a aparecer alguns sinais. Alguns sinais, simplesmente, mas que tem que ser visão de longo prazo.
E assim terminamos esta edição da Agenda Africana, hoje sobre a Guiné-Bissau, país que foi a votos no domingo e que concentra a atenção da África e do mundo, depois de 2 anos de transição na sequência do golpe militar de 12 de abril, que interrompeu as eleições em curso na altura. Sou Álvaro Lugero Andrade, obrigado pela sua sintonia, até à próxima semana.
Depois da Agenda Africana com o Álvaro Lugero Andrade, vamos ficar com a música. O tema chama-se John Doe, intérprete Priscila.
Seems like your heart stops working the minute they close the curtain. You take off your mask and take off your costume, and if anyone asks, you're taking a small break, drinking some coffee, but everyone knows what you're doing. Seems like the bus moves slower just 'cause you got somewhere to go, so you take a few pills in Beverly Hills, but if anyone asks, you've got a prescription, you got an addiction, who do you think that you're fooling? John Doe, I just want the John I know. Once you put the drinks on hold, maybe you could come back home, John Doe.
Everybody's addicted to something. Everybody got a grip on a something. Even if it's just a feel, the response of a pill. Maybe once, maybe twice, maybe hundreds of times. Hundreds of times. Without it, it's just harder to function at times. You race to the bottom of every single bottle as if there was someone or something to find. You struggle in your mind and you tell yourself lie after lie till you get to the point where it's no longer private. The people that you work with notice the signs. When you walk in the room, it gets noticed. Be quiet. So you break up the silence. You say you've been at the gym, but the way that you look can't blame on a diet. So what you hiding?
John Doe, I just want the John I know. Once
Things, smashed too many freaks, had too much to drive me, had too much to drink. Left the club, ended up in custody, random drug test, passed it luckily. My girl broke up with me cause she walked in suddenly with a woman up under me. I told her, wait, it ain't what it looked like. I must have slipped and fell, clumsy me. Well, at least I admit it, cause the worst you could do is to do it and not be mad enough to say that you did it. That's just how you prevent it. Well, I ain't no different. I love all the money, the fame, and the parties with beautiful women. I spent so much time as an underground artist, cause I was afraid to succumb to the business and what I've become. But that which you judge you become, the path with the greatest resistance. That's how the tables can turn when they pivot and change your perspective and flip your entire position. My whole life I've been dying and wishing to live and experience everything possible. When I told them my dreams, they just said it ain't logical. Now I can see it, it's optical, 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 optical.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O governo russo continua a cortar a população das vozes independentes e das perspectivas dos mídias independentes que diferem das narrativas controladas pelo governo. Recentemente, as autoridades russas suspenderam as emissões da rádio da Voz da América em Moscovo, silenciando assim o último vestígio das transmissões internacionais no país. Numa carta contendo uma única frase, o diretor da agência de informação russa Rossiya Segal Dnia, ou seja, Rússia Hoje, Dmitry Kiselev, disse que não iria continuar a cooperar com o pedido da Broadcasting Board of Governors de continuar o contrato de longa data para transmitir em solo russo. O Broadcasting Board of Governors condenou a decisão e, numa declaração ao presidente do BBG, Jeff Shell afirmou que os mídias russos, incluindo a televisão, têm acesso aberto às ondas nos Estados Unidos e à roda do mundo e o povo russo merece a mesma liberdade de acesso à informação. A Embaixada dos Estados Unidos em Moscou destacou que o silenciar da Voz da América é um último esforço por parte da Rússia em diminuir o espaço para os mídias independentes e livres no país. No último ano, o governo russo aprovou leis impondo censura sem precedentes e restrições aos mídias e às publicações online. Só nos últimos meses bloqueou-se sítios independentes da internet, recusou vistos e acreditação a jornalistas estrangeiros e forçou a chefia a mudanças de vários meios apenas porque os mídias ousaram desafiar as políticas extremistas de Moscovo. Para além disso, a embaixada indicou que o governo russo não ignora apenas as intimidações, os ataques e as ameaças de morte dos jornalistas na Rússia e na Crimeia, como não fez qualquer progresso na acusação dos responsáveis por vários jornalistas, incluindo o jornalista americano Paul Klebnikov. Os Estados Unidos apoiam o direito fundamental de todos os russos de exercer as suas liberdades de expressão e de assembleia, direitos contidos na Constituição russa, bem como acordos internacionais de que a Rússia faz parte. Os Estados Unidos apelam ao governo russo para respeitar tais direitos que se comprometeu a proteger. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão desta quarta-feira, 16 de abril de 2014, chegou ao fim. Em nome dos que elaboraram e apresentaram a emissão, despedem-se agora a Ethel Butler, o Wesley Smith, o Paulo Oliveira. Amigos, boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.